Ora, boa noite, bem-vindos a mais um Sporting 160. Hoje não está cá a Mariana, portanto vou fazer eu de Mariana. Não sei se consigo fazer já tão bem, porque isto às vezes moderar quando não se faz durante tanto tempo. Estou muito habituado ao modelo do Patreon, aqui já é um bocadinho diferente, às vezes custa um bocadinho, mas cá estaremos cá estamos para mais um programa. Já não fazemos Sporting 160 há muito tempo. João, boa noite, antes
Ah,
de mais.
boa noite. Em primeiro lugar, o Sporting,
Em
em
primeiro lugar,
segundo lugar, boa
Sporting,
noite.
sim, exatamente. Já não fazíamos há algum tempo o Sporting 160.
É verdade, aí há mais de 15 dias, acho.
É mais de 15 dias, é verdade. Mas continua para já tudo na mesma, o que não é mau
O que é muito
sinal,
bom, exatamente.
o que é muito bom, exatamente. Curiosamente, quando estamos um dia, amanhã faz 7 anos que o João Castro arrancou com o Sporting 160 na versão texto. Mas ainda vou falar disso
Uma
mais à frente,
loucura,
no final.
uma loucura,
Uma
exato.
loucura, uma loucura. E, portanto, 7 anos depois, aqui estamos nós. E eu ainda me
Exato.
lembro de nós dizermos nos primeiros programas do podcast: ah, e tal, um dia, se calhar, mas quando tivermos para aí 5 anos, 6 anos, entretanto, já vão 7 anos.
Já vão 7 anos.
Dar as boas-noites também a quem nos está aqui a seguir, e quem nos vai ouvir durante os próximos dias. E também fazer uma coisa que eu nunca faço quando estou a moderar este programa, que é agradecer aos patronos do Sporting 160. A Mariana faz sempre isso muito bem. Eu esqueço-me completamente, mesmo com as notas que a Mariana me deixou aqui. E portanto, agradecer aqui aos patronos do Sporting 160, que continuam a renovar a sua assinatura e a ter acesso aos conteúdos que por lá vamos produzindo normalmente, e os mais procurados são sempre as antevisões e os pós-jogos, especialmente os pós-jogos. É quase que somos ameaçados quando não gravamos os pós-jogos, ou no próprio dia, muitas vezes, mas já expliquei que às vezes é preciso passar para o dia seguinte. E, portanto, eu já vou passar aqui pelo chat, como hoje vou estar aqui e não estou no sítio habitualmente onde costumo gravar isto, portanto, posso demorar um bocadinho mais a pôr os comentários. João, vamos utilizar mais ou menos o modelo que temos feito no Patreon do Sport 160, portanto, na prática. É quase como se tu estivesse a trabalhar na rádio. Eu pergunto e tu respondes.
Exato.
Portanto, é uma extensão do que fazes na Rádio Observador.
É
Portanto, é
isso,
muito
és
mais
muito
fácil
fluente.
para mim. Exatamente. Não, mas vamos. Há aqui Eu tenho aqui a Mariana, como sempre, prepara as coisas muito bem. E eu tenho depois aqui as perguntas, mas
E depois abrimos as perguntas do chat também, não é? Para ser
Sim,
mais
quem quiser
interativo.
fazer perguntas no site, eu depois vou vendo aqui, coloco aqui nos favoritos
Acho que é melhor.
e vamos passando por lá. Vamos começar por. Olha, eu, se me permite, vou começar por uma coisa que eu acho absolutamente fundamental. Depois, se quiseres também dizer alguma coisa sobre isso, depois já passamos aqui à primeira pergunta, mas tenho o que o dizer, porque acho que é absolutamente, como eu disse, fundamental. O Sporting ontem teve 38 mil pessoas em Alvalade, e não é só o facto de ter as 38 mil pessoas, porque é um número muito interessante, tendo em conta ser domingo à noite, 20 e 30, chuva, frio e tudo aquilo que sabemos que são as complicações quando entramos agora nestes períodos de inverno. Mas o que é óbvio que os resultados trazem é o ambiente em Alvalade. E o ambiente em Alvalade ontem foi absolutamente espantoso. Os adeptos estão absolutamente parabéns. Estou-me a repetir duas vezes no absolutamente, mas é verdade. Não só no momento em que estivemos a ganhar, como depois naqueles 5 minutos em que passamos a estar a perder. E apesar do erro de Coates, souberam, mesmo quando ele se foi substituído, bater palmas, porque eu acho que as críticas fazem-se depois, como já aqui tantas vezes falando. Temos tempo, nós também vamos criticar aqui algumas coisas, sabemos falar coisas positivas, coisas negativas, como faz parte, mas aqueles 90 minutos achei absolutamente fantástico, e é a terceira vez que digo absolutamente, é como os 3 gols do Sporting, e portanto não queria deixar de realçar isso. E acho que acabou por ser fundamental para a recuperação que acabou por acontecer e que foi importante na vitória do Sporting, uma vitória que valia um bocadinho mais que os 3 pontos, porque mantinha-nos na liderança, isolados, com mais 3 pontos que o Benfica e 6, em vésperas de irmos à Luz jogar no próximo domingo. Claro que temos também na quinta-feira já o jogo da Liga Europa, mas em vésperas de irmos no domingo à Luz, em primeiro lugar, com esses 3 pontos de vantagem. E por isso, João, começo por te perguntar o que é que vale esta liderança do Sporting, que se calhar pouca gente acreditaria que à 10ª jornada iríamos estar com mais 3 pontos que o Benfica e 6 que o Porto. Eu acho que ninguém. E 8 que o Vitória e que o Braga, se não estou enganado. Eu acho que ninguém estaria a contar com isso neste momento.
Olha, eu acho que ninguém estaria mesmo a contar com isso, pese embora eu acho que é uma liderança que se justifica pelo que o Sporting tem apresentado, ou seja, dos três grandes, e depois se quiseres adicionar o Braga nesta equação, eu acho que o Sporting tem sido a equipa mais consistente e a equipa mais madura e ainda com a equipa com o melhor futebol. Muita gente, já tivemos aqui algumas discussões, e eu e tu a defendermos, muita gente não gosta do estilo do Sporting ou da maneira de jogar do Sporting, porque diz que é um bocado lento, é um bocado previsível, mas a verdade é que resulta e o Sporting vai ganhando, obviamente aqui a colar com maior qualidade ou com maior nota artística, mas de resto o Sporting tem apresentado um futebol muito consistente, dos três grandes claramente o melhor, e tem sido uma equipa competente em vários aspectos do jogo, nas quatro fases do jogo, às vezes competente a defender, às vezes competente a atacar e nas transições, quer defensiva, quer ofensiva. Ontem, nesse caso, não foi tão competente defensivamente, já lá vamos, mas depois ofensivamente ainda teve estofo, que eu acho que ontem resumiu-se muito ao estofo, com o que o Sporting conseguiu dar a volta ao jogo, porque eu acho que só uma equipa no atual momento, ou seja, um bom momento, e com esta confiança e com o apoio do público, que também foi uma alavanca para chegar à vitória, e é que conseguiria dar uma reviravolta como o Sporting deu ontem. Portanto, acho que é uma equipa mais madura, é uma equipa que está mais confiante em si própria e no que faz. Mas também é verdade que foi levada muito pelo público. Eu até te pus agora no WhatsApp o relato da Rádio Observador dos golos, porque há lá momentos brutais, sobretudo o golo do Paulinho, a música cantada do Paulinho, acho que no estádio fica brutal. Há muitos vídeos no Twitter hoje, e tu puseste, eu também
até pus. Até o comentador da Rádio Observador cantou a música do Paulinho, utilizou as expressões no golo para eles até caem. E que mostrou a gente, ele utilizou-a na festejo do golo. Este é muito interessante.
Pá, porque vejo na rádio, no feed que nós temos, é muito intenso, porque há um microfone. Não sei se as pessoas sabem, mas, por exemplo, quando nós estamos lá na rádio, no estádio, a comentar, nós temos os dois microfones, não é? Eu e o relatador, por exemplo, mas há um terceiro microfone que está virado para a bancada, para captar o som do estádio. E por isso é que se houve... e olha, um abraço para o Afonso Figueiredo, ele está aqui a acompanhar-nos e estava a dizer agora exatamente isso do apoio do público. E por acaso, esse microfone virado para o público faz com que eu tenha todo o feed do estádio sempre nos escutadores, e foi brutal o golo do Paulinho, depois cantado em uníssono por todo o estádio. Acho que foi um momento genial. E, portanto, é uma liderança que vem numa boa altura. O Sporting acho que vem com 6 vitórias seguidas para a Liga. É importante, obviamente...
Desde a quarta jornada contra o Braga, como ontem tivemos a ver.
Exatamente. E, portanto, chegámos a um jogo, chegámos ao grande derby com estes 3 pontos de avanço. Eu acho que, mais do que nós pensarmos que vamos sair sempre em primeiro lugar do derby, porque vamos, porque aconteça o que aconteceu no derby, iremos sair, eu acho que nós temos que pensar mais alto e pensar que o Sporting, em vez de pensar isso, nós todos devemos pensar, nós podemos sair do derby com 6 pontos de avanço para os nossos rivais. Isto se o Porto vencer o Vitória. Portanto, o que nós temos que pensar é, nós temos a possibilidade de, no próximo fim de semana, sair do Estádio da Luz com 6 pontos de avanço para os dois rivais. E isso é algo que, em novembro, apesar de ainda ser uma altura precoce da Liga, mas é verdade que já é...
Era uma vantagem muito interessante, era uma vantagem que já dá para gerir algum conforto, mas já dá ali, não é conforto, mas já dá ali alguma substância para pensar que a equipa pode continuar esta caminhada para o título, e a lembrar um bocadinho mais uma vez 2021, embora eu acho que não com tanta, para já ainda não com tanta sorte, nós ainda houve ali momentos, não sei se já os tivemos, acho que em 2020-2021 houve ali jogos que foram mesmo arrancados no final as vitórias, mas também ainda estamos no início, estamos com o terceiro
tivemos mais.
Mas era incrível se nós saíssemos da Luz com 6 pontos sobre hoje.
Temos que pensar,
era bom sinal, tínhamos ganho o jogo também.
Exatamente, e eu acho que isso é fundamental, é nós pensarmos exatamente ao contrário, começarmos a pensar de forma positiva e de forma mais exigente, nós podemos mesmo ser da Luz com 6 pontos de avanço para o Benfica, 6 pontos ou mais para o Futebol Clube Porto, e eu acho que temos que pensar isso. Portanto, obviamente, trabalhar esta semana sobre Vitória e preparar o jogo da Liga Europa, que já lá vamos também falar um bocadinho disso, mas é verdade que o mais difícil desse jogo será mudar o chip aos jogadores, porque os jogadores já vão estar muito a pensar no derby, mas é verdade que esta vitória transporta-nos aqui para uma liderança isolada justíssima e obviamente, para um momento de confiança muito bom.
Muito bem, e vamos olhar para o jogo de ontem, João. Sei que é sempre às vezes um exercício que pode ser até um pouco repetitivo, especialmente para ti, porque comentas na rádio, fazes para o jogo no Sporting 70, e depois fazes aqui, tentamos também que não seja sempre totalmente igual, mas a verdade é que, e como tu há pouco disseste, há aqui coisas que é preciso apontar, e no meio desta da felicidade da vitória, claro que há coisas que não correram tão bem. A primeira parte, efetivamente, o Sporting acabou por estar bem, chegou ao intervalo a vencer. Há ali aquele desacerto em 5 minutos, e ainda ontem falamos um bocadinho disso no Patreon, que é a questão, também é preciso dar mérito ao Estrela, porque esta coisa de só desvalorizar o Sporting em detrimento de uma outra equipa que criou perigo, aliás, termina o jogo a criar perigo, até podia ter empatado no lance aos 92 minutos em que cabeceia uma bola praticamente na pequena área, não é?
O Estrela podia... Foi um canto.
Exatamente, no canto, podia ter feito. Exatamente, exatamente. Agora, vamos olhar um bocadinho para esses pormenores que... O que é que falhou ali, por exemplo, para o Sporting ter sofrido aqueles dois golos? E tu disseste ontem uma coisa que é muito importante, que é se às vezes nós criticamos o Ruben Amorim por não estar bem nas substituições, ontem acertou todas. E, portanto, gostava que te focasses aqui nestes dois pontos, antes de irmos já ao melhor jogador, ao melhor homem, ao melhor golo, ao Edwards, não é? Na prática é o que estamos aqui a falar, mas antes de irmos a isso tudo, o que é que falhou para o Estrela ter recuperado ali e ter-se colocado à frente do jogo? E depois, como é que Amorim mexeu bem, como tu dizes, e como é que as coisas aconteceram nessa forma?
Olha, eu tenho que te dizer, e já disse ontem, e disse na rádio também, ainda hoje estive a falar com o Nuno Santos da rádio, e um abraço para ele, que realmente eu não gosto muito do meio campo Bragança e Ullmann. Já não tinha gostado na Áustria, em que nós tivemos uma primeira parte muito fraca, e depois foi o Ruben a ter que mexer nesse meio campo, e ontem, se com bola, e fomos criando, através também de triangulações, fomos criando espaço para o Edwards e o Pote receberem entre linhas, e foi por aí que o Sporting atacou, basicamente, porque pelas alas o Sporting não conseguiu desequilibrar. É verdade é que o Pote e o Edwards depois não conseguiram dar sequência às jogadas da melhor forma, e o Sporting não criou assim grandes oportunidades na primeira parte, acaba por obviamente chegar ao golo num grande trabalho do Jokers e depois o remate do Daniel Bragança, mas esta dupla do Bragança e do Ullmann a mim ainda não me convence, principalmente em termos defensivos, jogam muito lado a lado, muito estáticos a meu ver, ou muito vão muito acompanhar os dois, depois sobra sempre ali um espaço pelo meio, o Estrela foi aproveitando, o Estrela percebeu que tentou, apesar dos jogadores da primeira parte, o Ronald e Jota não conseguirem explorar a profundidade de maneira mais assertiva, mas é verdade é que tiveram uma grande oportunidade com aquela defesa do Adam, falha no meio campo quanto a mim, e depois na defesa, depois o Adam quase que falhava porque deixou-se antecipar outra vez, mas é verdade é que o Sporting, esse meio campo não me transparece ou não consegue passar a tranquilidade defensiva que eu acho que o Sporting deve ter numa dupla do meio campo. Em termos de, obviamente, com bola, as coisas até correram menos mal, mas sem bola notou-se que havia ali espaços que o Estrela podia aproveitar. Na segunda parte, com a alteração da entrada do Kikas, de um avançado, neste caso, de um ponta-de-lança mais fixo, ali no meio, e depois a manter os dois que estavam, um em cada lado, a verdade é que eles ficam com três jogadores de forma ofensiva, na primeira parte eles só tinham dois, e a verdade é que exploraram muito bem as costas da nossa defesa. Surge um lance pelo nosso lado direito, o Diomande coloca o jogador do Estrela em jogo, e depois há o cruzamento e há o penalti para o Estrela. E depois o Sporting sofre, através outra vez de explorar a profundidade, bola nas costas do Coates, muito lento a reagir, e depois o Kikas a receber bem e a bater o Adam. Quanto a mim, o Adam não está bem colocado, diga-se passagem, é a minha opinião, eu já vi a repetição, e eu acho que se ele fica na baliza, tem grandes possibilidades de defender aquela bola,
ele fica a meio do caminho, e nota-se perfeitamente que é apanhado desprevenido, depois quer,
depois nem fica sem a noção da baliza.
Exatamente. E ele quer recuar, mas ao mesmo tempo quer defender, e conclusão, não faz uma coisa nem outra e é batido.
E é batido, mas isto é a minha opinião, se tiver aqui algum guarda-redes ou algum treinador guarda-redes que diga, mas a minha opinião é que ele fica a meio do caminho e depois até perde um bocado a noção do espaço. E portanto, eles exploram muito bem essa lentidão da defesa do Sporting, o Sporting não estava a fazer bem a linha, Coates lento, o Coates continua a ser um grande jogador, sobretudo quando o Sporting tem que defender mais baixo, perto da área, quando equipas contrárias existem cruzamentos, ele costuma limpar tudo, e aí é realmente um centralão. Nestas alturas em que jogas mais adiantado, em que há muitas costas para explorar na nossa defesa, se a equipa contrária souber bem aproveitar isso, e jogadores rápidos como o Estrela tinha, eles souberam aproveitar. Portanto, deram a volta dessa forma, quanto a mim, e depois o Sporting na primeira parte, deixa-me só dizer que eu acho que não ouvi ninguém dizer isto, mas na primeira parte o Sporting só conseguiu sair ali pela zona frontal e teve bem a organizar o defesa médio, bola metida muitas vezes logo de primeira para o Pota ou o Edwards, mas a verdade é que sem o Inácio tu não viste na primeira parte o Sporting explorar nenhuma bola em profundidade que costuma fazer para o Gyökeres. Ou seja, sem a qualidade do passo de Inácio, tu não viste nem variações de jogo, nem tentativas do Sporting explorar alguma profundidade, apesar do Estrela não dar muito espaço, mas a verdade é que sem o Inácio, o Sporting ficou com menos capacidade de construção. O que é que Ruben Amorim viu? Viu exatamente que a defesa não estava bem, o Diomande não estava a fazer bem a linha, o Coates estava lento, e era preciso o Sporting ter outra capacidade para atacar, e portanto o Ruben Amorim começa por ganhar o jogo modificando a defesa, que é uma coisa um bocadinho fora do normal. E ele modifica a defesa com a saída do Coates, obviamente, a entrada do Santos Justo e do Inácio, e o Sporting começa a ficar, quanto a mim, que são os três centrais mais fortes atuais do Sporting. A linha mais forte do Sporting, para mim, é Santos Justo, Diomande e Inácio, porque primeiro são jogadores rápidos, o Santos Justo então é super rápido, o Sporting fica com essa capacidade de defrontar equipas que explorem a profundidade, depois fica com outra capacidade de atacar completamente diferente. Isto porque tens o Santos Justo, que transporta muito bem a bola do lado direito e, portanto, avança bem, atrai os adversários para depois soltar ou avança mesmo e invade o último terço adversário, e tens a capacidade do Inácio toda de construção, que realmente é um centralão e está a mostrar uma qualidade inacreditável. Depois o Diomande a meio, muito forte também fisicamente nos duelos, a partir da altura que foi para ali, é verdade é que o Kikas nunca mais pôs o pé em ramo verde, não é? Porque o Diomande muito forte também nesses duelos físicos, não deixou que realmente o Kikas tivesse essa possibilidade de almejar a baliza leonina. E portanto o Sporting melhorou a partir de trás. Depois, obviamente, a entrada do Trincão para a saída dos Gaio e passa o Trincão para a ala. Obviamente não havia o Gene por questão de lesões e o Trincão entra bem na outra vez. Portanto, o Sporting começa a ter aí mais criatividade numa das alas. Do outro lado não estava a conseguir, nem desse lado nem do outro lado, mas com a entrada do Trincão começou a conseguir. E depois eu acho que há uma alteração fundamental, que é a passagem do Pote para o meio campo do Sporting, a saída do Bragança, e o Yulman fica no meio campo com o Pote. A partir desse momento, eu acho que o Sporting estabiliza completamente, e depois há a entrada, obviamente, do Paulinho lá para a frente, para a beira do Gyökeres, também um ponto importante, mas a verdade é que o Sporting com o Pote e o Yulman, o meio campo transforma-se. O Yulman passou, estava a jogar bem, para jogar muito bem. Sim. Muito capacidade de destruir, capacidade de estar na pressão, capacidade de passe, dar linhas de passe. O Pote também ajuda bastante nesse sentido, porque não ficam os dois a jogar em paralelo, fica o Pote um bocadinho mais à frente e o Yulman atrás, e eu acho que o Yulman sente-se muito mais solto. Depois também há outra questão que pouca gente diz, é que o Yulman, quando joga com o Bragança, está descaído para o lado esquerdo, porque o Bragança joga mais para o lado direito. É. E entra o Pote, ele volta para o lugar que ele gosta mais, que é do lado direito do meio campo, e o Pote assume o lado esquerdo. Isso tem muita importância. Está aqui o Afonso Figueiredo e pode constatar isso, que, por exemplo, os centrais, muitos centrais não conseguem jogar à esquerda ou não conseguem jogar à direita, e ali o meio campo, isso é muito importante, porque o Yulman está habituado a jogar mais sobre a direita do que sobre a esquerda, e portanto voltou à sua posição natural, e acho que uma grande segunda parte pelo Sporting, e o Sporting depois, obviamente, acaba por chegar ao golo, fruto daquela grande jogada do Marcos Edwards, que na primeira parte tinha falhado quase tudo, em termos de recepção, de passes, de dribles, as coisas não estavam a correr bem, e depois engata aquela jogada, e depois engata também um cruzamento perfeito para a cabeça do Paulinho.
Eu não sei se as pessoas já viram o golo do Edwards com a voz do Vítor Morales, que cantou o famoso golo do Maradona. Portanto, se não viram, vale a pena, quanto mais seja pela brincadeira e pela forma como está montado, que está muito bem montado. Claro que o golo do Maradona, já sabemos, é muito melhor e noutras circunstâncias, e foi no Mundial, mas não deixa de ser um vídeo muito engraçado quem fez essa montagem. Está de parabéns, porque ele tem muita piada, e obviamente o golo de Edwards foi absolutamente fantástico. João, o que é que pesaram as lesões de Morita e de Gene na equipa que ontem, dois jogadores que não puderam dar o seu contributo ontem na partida, e portanto o que é que valem estes dois jogadores? Um deles, obviamente, sempre importante a sair do banco como uma opção, já tínhamos falado até muitas vezes disso, até falamos disso na antevisão, e estamos a falar de Gene, e Morita, que apesar de tudo, não é um apesar de tudo, Morita e Ullmann, neste momento ainda é a melhor dupla no meio campo. Portanto, o que é que vale, embora eu já tenha respondido de certa forma, mas o que é que valem estes dois jogadores quando não dão o seu contributo ao Sporting?
É, o Sporting aí perde, realmente, no meu campo, perde a dinâmica que o Morita já tem com o Ullmann, não é? A capacidade do Morita em preencher, claro, muito espaço e fazer muitas deslocações, e parece que está em todo o lado o Morita. Às vezes, quando estás a ver o jogo em direto, não tens a sensação que o Morita está a fazer um grande jogo, porque se calhar não fez nenhum remate à baliza, se calhar não está no último terço, mas a verdade é que o Morita está muitas vezes omnipresente ali no meio campo leonino, e depois lá está, como joga mais na esquerda, dá a possibilidade do Ullmann jogar na direita, claro, e realmente joga melhor. Em relação ao Gény, o Gény dá uma capacidade, obviamente, ofensiva muito grande ao Sporting. Quando joga o Gény, o Sporting defende em 4-4-2, porque sobe o Gény e depois ali o central do lado direito fica quase como lateral. Portanto, o Sporting defende de maneira diferente, defende com mais homens à frente, ou seja, pressiona um bocadinho melhor e com mais homens à frente do que quando isso não acontece, na minha opinião. E depois, com a bola, com a irreverência do Gény, com a capacidade de 1-1, com o poder de explosão também do Gény, a verdade é que torna esse lado, e neste caso o lado direito, muito mais ofensivo do que com o Gaio, que obviamente tem algumas limitações no 1-1 no capítulo ofensivo. Agora, o Trincão entrou bem, obviamente que entrou numa altura em que o Sporting estava em cima do Estrela da Amadora, não tinha muitas preocupações defensivas, mas por outro lado também tinha o Just atrás, ou seja, o Just consegue recuperar muito facilmente e vai à dobra ao Trincão. É uma vantagem de um jogador super rápido como o Just. O Trincão é batido e já aparece ali o Just do nada em cima do lance e muitas vezes a cortar para a lateral, porque realmente tem uma velocidade inacreditável e é um grande jogador, estando em forma, estando sem lesão. É verdade, é que é um grande jogador. O Trincão entrou bem, combinou bem com o Edwards, deu muito mais dores de cabeças ao lado esquerdo do Estrela. E é verdade, se formos pensar bem, os golos nascem daquele lado, apesar do Trincão não ter participação ativa nos dois golos, é verdade que o seu posicionamento também...
Duas assistências de Miocas, não é? Que ainda ontem estávamos a ver, que nem tínhamos percebido em concreto que o gol do Edwards nasce de uma assistência do Guiocas, não é? É cá atrás, mas nasce.
É cá atrás, é verdade, é ele que faz o passo para, o Edwards, e depois o Edwards dá 7 toques em condução com a bola, a driblar os jogadores para fazer o golo.
Que mais nenhum jogador de quem tem capacidade para fazer aquilo, se calhar, na equipa de Sporting.
No Sporting. O Edwards, assim, o Trincão.
O Trincão tem, mas depois é capaz de falhar um bocado na finalização. Não sei, se a finalização é tão assertivo como aquela explosão do Edwards. O remate sai colocado com força, sai tudo muito, muito,
o Trincão
muito
tem fácil. Tem alguma possibilidade de fazer aquilo. O Gény também tem alguma possibilidade, embora diferente. Eu acho que o Gény precisa de mais.
E já fez deu um cheirinho no último jogo em que ele assistiu para o gol.
Temos o jovem Kenda, que estava ao banco, 16 anos, que também pode vir a ser um jogador com muita qualidade.
Olha, e já que estávamos aqui a falar do que valem, neste caso, dois jogadores que não deram contributo, e antes de irmos às perguntas do chat, tem aqui pelo menos 4 ou 5 coisas que queria perguntar, o que é que valeu aquele gol para Bragança? Tu que já tens referido muitas vezes que este sistema tático obviamente não favorece Daniel Bragança. Daniel Bragança ontem marcou, esteve próximo até de visar, muito próximo de fazer o segundo gol na segunda parte. Com o pé direito, exatamente. O que é que valeu aquele primeiro golo? Já sabemos que para o Sporting valeu uma vantagem, mas o que é que valeu para Bragança e a importância que tem do ponto de vista anímico e até de satisfação pessoal para o jogador depois de um longo percurso de lesionado, que todos nós sabemos, e que aos poucos está a recuperar e a ganhar confiança.
Sim, o Bragança esteve bem ontem com a bola. Obviamente que nota-se que em vários lances, se calhar tem mais receio na dividida, quando é duelos, por causa da lesão, obviamente, está a ganhar essa confiança. Com a bola, apareceu lá nesses dois lances, no golo e no outro, já em zona de finalização, soltou-se um bocadinho mais. Portanto, eu acho que está em crescimento. Defensivamente, acho que tem que melhorar e realmente é mais difícil para ele jogar nesse sistema tático, mas vai ter que crescer dentro desse sistema tático, porque se quiser jogar vai ter mesmo que crescer. Acho que na altura que teve a lesão estava já numa boa fase. Com a lesão agora começa quase o processo do zero, não é fácil, mas moralmente, conforme disseste e bem, eu acho que é importante o jogador sentir que marcou um golo, que está a melhorar aos poucos, que está a ganhar minutos também, e teve aqui a possibilidade de realmente jogar bastante tempo, e eu acho que isso é importante para o Bragança, porque realmente é um elemento válido, em várias circunstâncias pode ser útil até para sair do banco em alguns jogos, ou fazer estes jogos quando haja indisponibilidades de alguns colegas.
Aqui um abraço ao Alex, contém substituiu no Space Sporting, quando o Nuno Mourão esteve lá, ele que queria fazer o Space, e um grande abraço para ele. Perguntam-nos aqui se não há resumo de modalidades. O Tigas este ano tirou um ano sabático, por muito que pareça que só fazia aquele resumo às segundas-feiras, mas é que a verdade é que para fazer aquele resumo é preciso ver as modalidades todas, que ele continuará a ver, mas ele tinha-nos pedido. Nós vamos falando aqui, mas não será certamente a mesma coisa. O nosso foco tem sido sempre muito mais o futebol e os convidados que vamos tendo, mas vamos tentar ver se conseguimos ter aqui um bocadinho mais de atenção às modalidades, e também vamos falando sempre nas notas finais, mas não temos os resumos como tínhamos na época passada. João, vamos olhar aqui para algumas perguntas e apontamentos. Começa aqui pelo NT, que pergunta se o Ullmann fez praticamente 90 minutos, não acham que é esticar a corda?
Nesta altura tinha que ser, a corda tinha que ser esticada dessa forma.
Esticada, não é? Mais ninguém, não havia grandes hipóteses, não é?
Não íamos pôr ali o S Hugo numa altura que precisávamos tanto de realmente recuperar o jogo. É o que é. Agora vamos ver o que é que o Ruben Amorim vai optar por quinta-feira para o meio-campo, diga-se passagem. Eu acho que o Morita está a ser guardado ou tentar ser recuperado para o jogo da Luz. Temos aqui o Bragança, o Ullmann, o Pote e o S Hugo como alternativas para jogar na quinta-feira, porque se calhar o Ruben vai tentar poupar aqui um bocado o Ullmann realmente na quinta-feira, mas o Sporting tem um jogo que tem que ganhar, não é? Portanto, vamos ter que jogar aqui nesse equilíbrio entre vencer o jogo e poupar alguns jogadores, nem que seja alguns minutos para o jogo da Luz. Portanto, é esticar a corda, porque a corda também não dá para esticar muito mais do que isto, porque temos poucos médios, lá está. Acho que falta-nos mais um médio. Era importante, se calhar, em janeiro dar esse retoque, até porque o Morita estará fora quase o mês todo por causa da taça asiática. E portanto, vamos ter aqui que gerir dessa forma. Obviamente, também podemos avançar o Inácio, como comprovou no último jogo, mas a verdade é que, muito provavelmente, na quinta-feira, o Inácio também vai ter que jogar pouco, porque eu acho que o Ruben não vai querer o Inácio no domingo.
Na Luz. No preparado. Depois, aqui o Fino Silva diz 38 mil para uma equipa que vai, em primeiro lugar, uma má casa depois da derrota do Porto. Eu não acho que seja uma má casa. Tendo em conta que um jogo ao domingo à noite, onde mesmo as pessoas que moram em Lisboa chegam tarde a casa, onde não podem levar os filhos, que se calhar têm sócios e têm game box, e podiam ser mais alguns milhares, se calhar mais 2 ou 3 mil, eu não acho que seja pouco. Claro que eu gostava de ter o estádio cheio, e nós não conseguimos ter verdadeiramente estádios cheios de lotação em termos, por outras razões que também já falamos aqui várias vezes. Não acho sinceramente que seja uma má casa. E também não acho que, e vamos ver, a Liga andou aí a tirar foguetes com muita antecedência das melhores temporadas, e estamos a levar muita gente aos estádios. Vamos esperar mais uns meses, porque a linha, e eu tenho feito a linha todas as semanas, a tendência está a descer, a média de espectadores por jornada está a descer, mas não acho que sinceramente seja uma má casa. Bruno Luís pergunta, será Eric Dier o médio de categoria internacional no sapatinho da Amorim? E com a ameaça do Real Madrid seria um 2-1. O Eric Dier, que está aqui à minha frente, ainda agora viu um golo anulado. O Tottenham está a 2 minutos de perder a liderança do campeonato inglês. E já sabem, quando o City chega ao primeiro lugar, a coisa se calhar nunca mais sai de lá. E portanto, se calhar a Liga Inglesa pode morrer mesmo hoje em relação ao campeonato, ao campeão. É, mas verdade. O Tottenham também está a jogar com novos jogadores, a perder 2-1. E o Dier viu há bocado um golo anulado, 9 minutos.
E quase que empatava, não é?
Com menos 2. Exatamente. Eles chegaram a marcar. O Dier marcou mesmo, mas foi golo anulado fora de jogo. João, mas Dier, médio de categoria internacional, sapatinho da Mourinho, não estou a ver o Dier a sair do Tottenham, mas...
O Dier, no final da época, acaba o contrato, não é?
Certo.
Portanto,
ele sempre quis ir para a Inglaterra, não é? Eu acho que... Não sei.
Sim, agora poderá ter saudades do sol português, obviamente.
Isso, acredito que sim, quem vai morar para Londres terá que ter sempre saudades do sol inglês e de Sporting.
Eu acho difícil ele sair em janeiro, porque obviamente poderia ter que haver uma compensação, uma negociação do Sporting com o Tottenham, porque sair em janeiro tinha custos. Sendo em junho, era uma hipótese, se ele realmente tiver essa vontade de ir para o Sporting e ir para Lisboa outra vez, baixando o ordenado, acho que é sempre um jogador que pode fazer duas posições, de central e de médio, além que marca golos de livre. E portanto acho que poderia ser um bom reforço para o Sporting, sem dúvida.
É um jogador novo, não é? 29 anos, ainda é um jogador novo.
Exatamente. e portanto, e com, obviamente com o passar da idade também do Coates, portanto era um reforço aqui para a defesa também, acho que poderia ser uma boa adição, obviamente que Samorim achar que o Dyer encaixa na perspectiva. Agora, o que eu acho é que em termos de médio, se calhar o Sporting vai buscar um jogador mais híbrido, um jogador que seja mais 8, mas também possa jogar a 6, mas se calhar ali mais 8, se formos buscar alguém, que estamos aqui a tentar a supor que o Sporting vai ao mercado por um médio, eu acho que faria falta, realmente, porque se tivermos aqui uma lesão no meio campo, vamos andar aqui um bocadinho a socorrer-nos sempre dos mesmos jogadores e depois vem o cansaço e possíveis outras lesões, mas vamos ver se essa prenda do sapatinho que se tanto fala, se será um médio.
Olha, João, e como estamos a falar de centrais, antes de passar às perguntas, que ainda temos aqui mais algumas, uma das coisas que tu tens dito, e agora vou pegar no que tu dizes e numa coisa que disseram para contrabalançar, é que tu afirmas e tens afirmado e tens colocado isso e explicado, que nós temos provavelmente dos melhores centrais que te lembras desde que és sportinguista. Um conjunto de centrais de nível do melhor que já viste no Sporting, desde que acompanhas o futebol com olhos de ver, e isso já são mais de 30 e tal anos, e portanto já temos que recuar muito. E hoje
podemos recuar.
E é isso que eu vou fazer. E no Sporting 160, no Patreon, houve alguém que disse, eu não concordo, está tudo bem, temos todos concordar uns com os outros, e ele aponta para a época de 99-2000. Época de 99-2000 que tinha Beto, Quiroga, André Cruz, Marco Almeida e Marcos. O que é que tu tens a dizer deste? Eu por acaso concordo contigo e acho que mesmo a de 99-2000 era boa, mas eu acho que esta, provavelmente em potencial e em valor atual, não só em valor atual como potencial, eu acho que é melhor, mas força.
Olha, claro que esse ano, se calhar só fomos campeões porque também tínhamos bons centrais.
E fomos buscar o central, o André Cruz só fomos buscar em janeiro de 2000 e o Marco Almeida também, curiosamente. Foram
acho
dois
que é o Marco Aurélio, queres dizer?
Ah, o Marco Aurélio.
O Marco Almeida também foi central do Sporting.
Não, Marco Almeida, Marco Almeida, não é o Marco Aurélio, Marco Almeida.
Marco Almeida, mas essa é da formação do Sporting.
Sim, mas esse não conta. Aqui na prática o que conta é o Beto, o Quiroga e o André Cruz.
E o André Cruz, claro. E portanto, realmente...
Com o Marcos e o Marco Aurélio praticamente...
Marco Aurélio, Almeida, agora é que é Marco
Marcos. O Marcos eu acho que jogou 8 jogos, fez 8 jogos.
Sim. Não, temos também o Phil Webb. Sim, esses aí eram bons, mas repara... desses que tu me disseste, nós temos 3 centrais bons, Beto, Quiroga e o André Cruz, não é? Dos que tu disseste. E ao
Phil
contrário...
Webb, eu acho que não estava em 99-2000. Não. Não, não estava.
Só estava no ano a seguir, acho eu. Acho
que só no ano a seguir, exatamente. E estes são os centrais que eu estou a dizer, eu estou a ver na página, na fonte de informação mais fiável do Sporting, que é o Wiki do Sporting.
Sim, porque eu acho que começou a jogar o Quiroga, o André Cruz e o Beto até acabou a jogar a lateral direita.
Exatamente.
Direito.
Ali, exatamente, e houve ali momentos, porque depois também tínhamos lateral direito, obviamente tínhamos um bom lateral direito a partir de janeiro de 2000, que é o César Prates, e lateral esquerdo tínhamos o grande Rui Jorge, e também tínhamos o Vinícius, que fazia ali algumas vezes, e o Quimberto.
Vamos então falar de centrais, e obviamente concordo que esse ano tínhamos bons centrais, mas já tivemos grandes equipas em que tínhamos péssimos centrais. Repara, nós quando vamos 6-3, nós tivemos o Vujacic a ser, entre aspas, comido pelo João Pinto várias vezes. E o Vujacic não era assim tão mal, mas não era um grande central, jogava à lateral, jogava à central, tivemos centrais muito grandes, centrais muito bons que me lembro de ver no Sporting, deixa eu ver se a minha memória chega lá. Luizinho, à cabeça.
Luizinho, que muita gente não se lembra e é provavelmente os melhores centrais que tivemos no Sporting. Exatamente. Jogador de seleção depois, nacional em 82, do Brasil, não estamos a falar de uma seleção qualquer.
Depois tivemos anos a fios com Venâncio, Miguel e outro, Leal, e que eu não acho que eram grandes centrais, eram jogadores razoáveis, mas não eram grandes centrais, e o Sporting às vezes tinha grandes ataques, mas depois acabava por sempre sofrer golos, e porque chegou a uma altura em que às vezes não tínhamos grandes centrais, não tínhamos grandes guarda-redes, diga-se passagem também.
Sim.
E depois, quando é que voltámos a ter grandes centrais, na minha opinião? Posso notar aqui a esquecer de algum, e ajudem-me. Com o Naibé,
o Naibé e Marco Aurélio.
Marco Aurélio, André Cruz, Quiroga, apesar das lesões, mas era o central. Quiroga, tivemos o Valks também.
O Valks, sim, no tempo.
Tivemos o Valks também, lembrei-me agora do Valks.
Sim,
depois,
o Valks também.
Mais recente, obviamente, tivemos o Mathieu, obviamente, sim. Claro. O Coates, não é? Sim. Mas agora reparem quantos centrais temos agora bons. Just, Diomande, Inácio e Coates. O Sporting nunca teve 4 centrais como estes no plantel. Nunca teve. Podem recuar os anos que quiserem. Agora, quatro centrais com esta qualidade, ainda para mais jogam três, sempre. O Sporting nunca teve. Isso podem saltar e fazer piruetas à retaguarda, o que quiserem. Agora, um plantel com quatro centrais como este, e depois ainda temos o Mateus Reis, obviamente, pronto, que joga ali e ainda ajuda, e também o Neto, mas quatro centrais com a qualidade do Santos Just, 10 milhões, Diomante, que vai valer uma fortuna, o Inácio vai valer outra fortuna, e um jogador experiente, como o Capitão, como o Coates, pá, nunca tivemos. Portanto, em termos de plantel, o Sporting nunca teve, desde que eu nasci, nunca teve quatro centrais com esta categoria. Já teve três, ok? E aí concordo com o Patrono a dizer que o Beto, o Quiroga e o André Cruz eram grandes centrais, ok? Mas em muitos anos, por exemplo, só tínhamos um ou só tínhamos dois, e o Sporting ressentia-se muito com isso. Portanto, e eu acho que passei quase todos os centrais.
Já agora, só para dizer que vai chegar ao final da temporada...
Sim, tivemos o Rojo, mas o Rojo também fez alguns bons jogos, mas também tinha ali algumas fifas.
Mas o Coates vai terminar, e o Chelsea acaba de fazer o 4-1, ainda agora estava 2-1, o Coates vai chegar ao final da temporada como o segundo jogador de sempre do Sporting em número de jogos, de defesas. Sim. Claro que não vai chegar a primeiro, porque o primeiro é o Hilário, tem 475 jogos, mas o Coates já tem 339. Portanto, a seguir vai ultrapassar o Polga, faltam 3 jogos para ultrapassar o Polga e faltam 14 jogos para ultrapassar o José Carlos. E, portanto, e faltam 130 e tal jogos para ultrapassar o Hilário. Portanto, não portanto, vai, mas o Polga vai fixar uma marca absolutamente em parte.
Sim, olha, falaste do Polga, falaste do, também acho que eu li aqui Polga, pá, eu não considerava um grande central.
Não, o Polga não era um grande central, o Polga...
Portanto, vou-vos dizer, procurem, desde que eu nasci, de 76...
Não há, esquece.
Um plantel com 4 centais com esta qualidade. Deixo aqui o desafio.
Aliás, era preciso que... Epá, não quer dizer, aliás, a maior parte dos grandes centrais, dos grandes defesas do Sporting, fizeram mais jogos, em grande parte deles já estão falecidos, no top 20 de jogadores, defesas, e nem estou a dizer só centrais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são, já faleceram, e depois temos aqui o Coates, efetivamente está aqui o Beto, está o Polga, que não é um grande central, o Rui Jorge era lateral, o Virgílio também não é, o Managa, portanto há aqui uma série de jogadores para encontrar centrais que tiveram, depois temos o Marco Aurélio, efetivamente, o Valx, o tal Luizinho, que obviamente era um grande central, quer dizer, nós tivemos centrais com o Leal, meu Deus, estou agora aqui a ver jogadores que uma pessoa até esquece, nem vale a pena, portanto...
Eu nunca vi.
Beto, André Cruz, Quiroga, Vidigal não era central, podia jogar, mas o Vidigal era médio defensivo, mas não é melhor do que este potencial. Não só o que valem, como o potencial que temos aqui. Claro, para mim, acho que é fantástico. João, continuando aqui, porque ainda há aqui algumas perguntas, já falamos do Dyer, o perigo está em janeiro, sem jogadores na seleção a ponta curto, haverá jovens ou reforços? Eis a questão, tu há pouco já falaste um bocadinho, não sabemos se vai haver reforços ou não.
É uma boa questão do Rufino.
Mas é uma boa questão do Rufino.
É, olha, eu vou ser sincero, eu acho que em termos de camadas jovens... vejo ali só um ou, jogador, ou outro jogador que possam, vejo três jogadores que possam basicamente ter qualidade assim de subir. Eu acho que o João Muniz, o central e mais um central, tem muita qualidade. O Kenda, obviamente, o próprio Mauro, o que veio do Passos Ferreira, também tem muita qualidade, se eu não me engano. Acho que veio do Passos Ferreira, posso estar agora a cometer aqui uma grande gafe, mas de resto vejo muitas dificuldades, até o próprio Essu que está com muitas dificuldades em afirmar-se, o Rodrigo Ribeiro completamente desaparecido, e portanto, em termos de jovens, é difícil o Sporting lançar assim um jovem que conte para equipar. Realmente o Kenda é capaz de ser o jogador com mais versatilidade ou com mais capacidade para se conseguir afirmar em momentos muito específicos na equipa. Portanto, eu vejo muito mais a hipótese do Sporting ir ao mercado. E às vezes nem poderá ser aquele jogador consagrado, quer dizer, se o Sporting tiver dinheiro, obviamente, o jogador consagrado era muito mais favorável para o Sporting do que viesse, mas pode ser um jovem jogador, ou seja, para jogar agora em janeiro, quando não há espaço, e depois ir se adaptando, como o Ruben Amorim gosta de fazer com outros jogadores. Portanto, poderia ser por aí o reforço do plantel do Sporting. Agora, claramente, se conseguíssemos contratar um jogador consagrado, por exemplo, para o meio-campo, ficaríamos muito bem entregues, porque ficaríamos com com o meio campo alargado. Agora, por outro lado, ainda hoje estava a discutir isso com alguém da rádio. O Ruben Amorim, o Phil Babb também grande central, peço desculpa, esqueci-me do Phil Babb.
Sim, mas o Phil Babb não estava em 99-2000.
Não, mas é grande central também, é verdade. Mas gostei muito do Phil Babb, diga-se passagem. Agora que eu estava a dizer, o Ruben Amorim não gosta muito, se reparares, de contratações em janeiro, porque vai mexer com as dinâmicas no balneário. Claro, ou, esporadicamente o Ruben Amorim vai ao mercado para ir pôr um jogador no máximo em janeiro, máximo tirando aquele ano em que fomos buscar o Slimani, etc, etc. Ele vai muito por ir buscar, às vezes, só um jogador, porque o Ruben Amorim gosta muito de manter as suas dinâmicas dentro do balneário. Portanto, tem que ser um jogador que ele acha que vai encaixar na dinâmica rapidamente e que vai também ter possibilidades de se entregar na equipa com a sua qualidade. E, portanto, não vejo o Sporting atacar o mercado com dois, três jogadores em janeiro. Não, isso não vejo. Se calhar um jogador sim, e depois lá está a tentar potenciar um jogador da formação, se houver qualidade para isso.
Já que estavam a falar de centrais, também tivemos um que depois deu mais lá fora do que cá dentro, o Daniel Carriço, por exemplo, também foi um central que não deu tanto no Sporting e depois lá
não
fora
deu
até...
Não deu tanto no Sporting, deu... exatamente.
Exatamente, mas e, portanto, olha, já vimos esta, falando aqui muito rapidamente isto, o Fluminense que acabou de ganhar a Libertadores no sábado,
é verdade.
O José Pimenta pergunta se que ouviu alguém no Space Sporting que o Sporting está a tentar contratar o André do Fluminense, um jogador claro. Que custou uma fortuna, mas achas que isto era possível? Era bom,
um
não era?
Para o José. Era muito bom, era se calhar dos meio campistas, aquilo que eu referi há bocadinho, um jogador que pode jogar a 8, também pode jogar ali a 6, dependendo dos jogos e da maneira como estejamos no jogo, realmente era um jogador fantástico. Ouvi dizer que o Liverpool, infelizmente, está mais perto do que qualquer outro clube pela contratação do André. É um jogador que vai valer, claramente, vai custar claramente acima dos 20 milhões. Portanto, acho,
20 milhões para cima.
Acho difícil. Eu para o André, só vejo o André, só vi a possibilidade do André no Sporting numa situação de empréstimo de um clube desses. Imagina, o Chelsea ou o Liverpool buscarem agora
e não decidirem entrar logo
dar-lhe 6... Decidirem dar 6 meses claro. Na Europa antes de ir para a Premier League. Pronto, acho que poderia ser por aí. Não sei se o Sporting estava disposto a isso, ou seja, de fazer adversário para os jogadores, mas é verdade, é o que eu acho. Acho difícil claro. O Sporting.
Olha, o Simão pergunta se podem comentar a possibilidade do Inácio jogar a trinco se o Morita não estiver apto para a luz, visto que o Bragança ainda não tem estaleca para este jogo.
Olha, pode, claramente é uma das hipóteses que o Ruben tem, vai verificar obviamente como é que vai jogar o Benfica, vai analisar o Benfica para ver claro. Essa possibilidade. Acho que a maior hipótese para mim até é o Pote no meio campo com o Yulman, mas o Inácio surge logo a seguir, ou seja, se não jogar o Morita, acho que Pote e Yulman, pela estaleca que já tem de jogar no meio campo, podem dar isso. Por outro lado, o Inácio pode ajudar também mais na parte de defesa e depois na construção, e portanto claro. O Ruben Amorim analisando o Benfica, que é uma coisa curiosa, o Benfica até 2 jornadas atrás, o Sporting sabia exatamente como o Benfica ia jogar, e, portanto, e o Benfica sabia como o Sporting ia jogar, e portanto era muito fácil nós, se calhar, pensarmos aqui num 11 para defrontar o Benfica. Com esta mudança para 3 centrais do Benfica, vamos ver. Se o Roger Schmidt vai manter isso, estou muito interessado em ver o jogo do Benfica esta semana para ver como é que a Real Sociedade pode jogar contra este sistema do Benfica, porque eu acho que ele vai com 3 centrais jogar ao Anoeta, e quero ver muito como é que a Real Sociedade vai tentar desmontar este sistema do Benfica, e depois, consoante esse resultado, o treinador do Benfica poderá ter que pensar ou não. Se o Benfica fizer um grande jogo, vai jogar contra o Sporting com este sistema. Se o Benfica fizer um mau jogo e perder no Anoeta, o Roger Schmidt vai ter aqui essa dúvida para ver o que é que vai apresentar contra o Sporting, se vai apresentar com 3 centrais ou não. E, portanto, sim, Inácio, com grande probabilidade também de jogar na luz nessa posição, caso Morita não esteja, mas eu acho que pode parte na frente.
Última pergunta. João Gonçalves pergunta, boa noite a todos. João e Pedro, o que acham do Bragança jogar onde o Pote joga?
Lá na frente? Não, acho que não.
Na frente, acho que não. Diria que não faz sentido.
Eu acho que não. Não,
se a
não
pergunta é jogar na frente, só pode ser porque. Sim, o Pote é que às vezes joga na posição do Bragança ou 10.
Eu acho que não. Eu acho que não.
Não, é bem,
acho que
é, portanto, não.
É mais difícil. Vai jogar muitas vezes de costas para a baliza. Não está tão habituado. O Bragança gosta de jogar mais de frente para o jogo. E, portanto, diria que não. Embora pudesse jogar, obviamente. Mas não seria a minha aposta.
Muito bem, vamos avançando que já estamos a chegar ao final do programa, faltam 15 minutos, ainda tenho pelo menos para fazer 2 perguntas que demoram tempo, uma tem a ver com a Polónia e outra tem a ver com a Luz, embora a Luz Quem quiser ouvir as antevisões, tanto do que vamos fazer do, contra o Racal e contra o Benfica, podem ouvir depois no, no Patreon do Sporting 160, fazemos sempre lá as antevisões. João, quinta-feira jogamos às 8 da noite em Alvalade, e eu, se tudo correr bem, ainda não comprei o bilhete, irei lá estar presente. Já não
acho que não vai esgotar.
Não vai esgotar, posso até comprar um bilhete mais caro, porque não tenho gamebox e portanto tenho que comprar bilhete de sócio.
O Afonso Figueiredo está a dizer que o Morita está apto para domingo. Espero bem que sim, porque ele está a ser poupado para isso.
Pois, exatamente. Mas vou-te perguntar, vamos olhar aqui para a questão do Racal. O Sporting vai jogar sem Guiocas, não é? Está castigado por ter sido expulso, não é? O que é que vai ter que mudar esta quinta-feira? Porque é difícil, a cabeça do jogador estará, obviamente, na quinta-feira no jogo do Racal, mas também já está um bocadinho no jogo de domingo. E o próprio Ruben Amorim, claro que profissionalmente estão focados quinta-feira, mas há sempre um bocadinho da cabeça que tem que pensar um bocadinho mais à frente, e estará já a pensar também no jogo de domingo. É inevitável, até porque domingo é a competição principal e é o nosso principal objetivo, é ser campeão nacional. Em que para isso eu tenho que começar a fazer a loteria na segunda volta. Mas diz-me o que é que vai ter que mudar na quinta-feira, que alterações não serão tão profundas ao ponto de fazer 6 ou 7 substituições, diria. Achas que poderá chegar a esse ponto?
O Amorim aqui tem um jogo de xadrez muito interessante para quinta-feira. Não gostaria de estar assim muito na posição do Ruben Amorim, porque aquilo que tu disseste é verdade. Sabemos que se ganharmos, podemos, depende do outro resultado, mas podemos dar um passo muito grande para a classificação para a fase seguinte, e estou a falar do segundo lugar, obviamente do grupo da Liga Europa, mas sabemos que também temos que gerir os jogadores para esse grande jogo, para o derby. Sabemos que o Gyökeres não joga, sabemos que Morita também não joga, portanto esses dois acho que são certinhos que não jogam, portanto um por castigo, o outro por poupança e para recuperação. Sim. Até ao jogo. Sabemos que Paulinho vai ser o titular lá na frente.
Tem que ser, não é?
É, sabemos que o Trincão poderá ter aqui uma grande oportunidade para jogar outra vez a titular e mostrar o que vale, porque eu acho que vai-se tentar poupar o
Achas
Edwards.
Acho que Edwards vai para o banco?
Acho que vai para o banco.
Acho para poupar para sexta-feira, para domingo.
Para domingo, sim. Acho que vai jogar o Trincão. O Trincão jogou bem, jogou agora, entrou também bem, portanto eu acho que até merece jogar. E portanto estou a ver ali o Paulinho e o Trincão. Depois, acho que o Fresneda vai ter a oportunidade de jogar. Acho que o Gaio vai ser claramente poupado para o jogo da Luz. Até porque teve uma virose e tudo, portanto eu acho que vai ser claramente poupado. Na defesa estou muito, vamos ver quem é que o Amorim vai pôr, porque vai querer certeza poupar.
Mas, João, nós temos que poupar, mas temos que vencer, não é?
Pois, a questão é que o Amorim não vai poder mudar tudo.
Voltamos sempre à questão, nós queremos estar nas competições europeias, estamos nas competições europeias, não estamos na que queríamos, queríamos estar na Liga dos Campeões, mas estamos nesta, claro. Estamos nesta e temos que estar com vontade e com objetivo de nos qualificarmos. Nós tínhamos possibilidade de qualificarmos em primeiro lugar. Para neste momento nos qualificarmos em primeiro lugar, temos que vencer os jogos todos. Ao mesmo tempo, também temos que pensar no campeonato. Portanto, nós temos que
fazer meio-meio.
Mas temos que ganhar o jogo na quinta-feira.
Portanto, eu acho que no meio-campo ele vai é tentar gerir. Ou seja, imagina que ele começa com o Bragança e o Ullmann outra vez a titulares, ok? Vai tentar resolver o jogo para depois tirar o Ullmann e pôr, por exemplo, o Essugo para ganhar algum descanso. Ou seja, ele vai ter que fazer as alterações necessárias nesta altura, que é a entrada do Paulinho, obviamente, porque está o Gyökeres castigado. Acho que vai aproveitar para pôr o Trincão, para poupar o Edwards, porque aí não vais perder muita qualidade, ok? São jogadores muito parecidos. Vai dar oportunidade ao Fresneda, e portanto toda a gente que quer ver o Fresneda acho que vai ter essa oportunidade. Depois é a questão de se primeiro entra com jogadores mais fortes e depois com suplentes, ou ao contrário, se entra com suplentes e depois for necessário chamar os mais fortes. Obviamente que a defesa vai sempre ter qualidade pelos 4 centrais que eu disse, até poderá o Neto jogar, em último caso, até poderá o Ruben Amorim achar que o Neto joga para poupar mais um, mas o Ruben Amorim sabe que tem que ganhar, portanto ele tem que montar uma equipa que saiba que consegue chegar ao golo, consegue gerir o jogo, apesar de muita gente achar que os placos são muito fracos e tudo, mas é uma equipa muito aguerrida, muito física, corre muito, e, portanto vamos ter que ter isso. Eu acho que basicamente vamos fazer essas 3 ou 4 alterações que eu já disse aqui, portanto o Paulinho, o Trincão e o Fresneda acho que vão ser claramente titulares, e depois vamos jogar com a gestão. Como agora há 5 substituições, é muito mais fácil gerir que se soubesse 3. Vamos ver se o Kenda vai ter aqui uma oportunidade durante o jogo. Eu acho que vai voltar a ir para o banco. Eu não sei, eu acho que é um jogador da formação, acho que nem precisa estar inscrito. Acho que por ter 16 anos,
aquela lista B
e tudo. Sim,
B,
eu acho que está inscrito.
Acho que é.
E, portanto, eu acho que vai ter aqui uma oportunidade até de jogar, no decorrer do jogo, depende do resultado. Mas eu acho que o Ruben Amorim, nessas posições, três ou quatro posições, vai ter que gerir. Agora, também nós não sabemos quais foram as mazelas deste último jogo. Por exemplo, o Coates também pareceu-me que saiu ali. Portanto, o Coates, se calhar, provavelmente também não joga. Portanto, provavelmente vai jogar o Santos Justo, o Diomandes e o Inácio. Vamos ver se ele vai querer poupar o Nuno Santos ou o Mateus Reis. Porque, se calhar, esse pensamento claro. Vai fazer já para o jogo da Luz, e portanto acho que vamos ter sempre uma equipa competitiva, principalmente o meio-campo. Eu acho que o meio-campo é que é o ponto-chave também da equipa.
O Raquel continua em quarto lugar no campeonato, vem de uma vitória por 5-0 em casa, claro, contra uma equipa que não é nada de espantosa, até acho que tenho alguma dificuldade em dizer o nome, Zagreb e Lubin, mas é como tu dizes, também respeito pelo adversário, mas a certa
somos
altura...
Superiores, claro.
Temos que ganhar, se não ganharmos estas equipas, queremos ir a fazer para a Liga dos Campeões.
Eu acho que vai haver essa gestão de 3 ou 4, mas depois ele vai fazer gestão durante o jogo, porque inicialmente não vai conseguir fazer gestão, porque é um jogo decisivo. Se isto não fosse decisivo, se calhar até jogava o Kendall a titular, se calhar jogava o Neto, etc, etc. Mas acho que aqui o Ruben Amorim vai ter que optar por 4 jogadores fazer gestão e depois ter no banco material para rodar quando o jogo já tiver ganho.
É difícil fazer uma antevisão do jogo do Benfica hoje, ao dia 2, porque ainda não sabemos o que se passou na quinta-feira, e querendo ou não querendo, tem influência, sim, não é? Tem influência nos jogadores que vão jogar e os que não vão jogar, e o que possa acontecer até lá. Mas João, temos que falar só um bocadinho, nem que seja só um bocadinho para terminarmos aqui o programa, que é a questão do jogo na Luz. Os bilhetes começaram hoje a ser vendidos, com aquelas regras que toda a gente já sabe, começam nos lugares de Leão, bem pelas gameboxes por aí abaixo dos 20 anos até chegar. Eu acho que vai esgotar muito facilmente, não estou a ver os tais 5% da Luz, são os tais 3 mil bilhetes, e portanto eu acho que muito rapidamente vai esgotar. O bilhete não é exageradamente caro para um jogo desta qualidade, 31 euros, se pensarmos que pagamos 25 para ir ao Bessa ver o Sporting, Boa Vista Sporting, 31 para ver um Benfica Sporting, que é provavelmente um dos jogos mais importantes do Campeonato Nacional, não acho nada exagerado. Já agora é o mesmo preço que pagam em inglês para ver qualquer jogo fora da Premier League, mas tendo em conta todas estas restrições, que não sabemos o que é que se vai passar na quinta-feira, este jogo, como tu disseste, e voltando ao início do programa, podemos sair da Luz com 6 pontos, e eu acho que esse não é desrespeitar o Benfica, é ter isso na cabeça, é o mote, é quase mote, claro. Como se costuma dizer, não é? A cereja no topo de bolo ou a cenoura à frente do burro, entre aspas, porque é importante. Isto seria absolutamente fantástico, tínhamos ganho na Luz e estaríamos com 6 pontos de vantagem, o que era fantástico, mas este jogo de domingo, apesar de tudo, vamos poder entrar na Luz de uma forma completamente diferente, que é, temos 3 pontos de vantagem, estamos com 6 vitórias consecutivas, estamos imbatíveis na Liga. Como é que tu vês este jogo a esta distância que estamos neste momento?
Olha, acho que vai ser um jogo muito interessante, porque eu acho que o Sporting está com muita confiança e com muita personalidade, e o Benfica está à procura de uma identidade desta época, ou seja, mudou o sistema agora, ainda continua à procura se calhar do seu melhor 11. O João Neves tem jogado à ala direito, eu acho que o Sporting, se o Benfica jogar assim, o Sporting terá ali possibilidades de aproveitar, digo eu, esse fator também, porque pode colocar ali muita, muita dificuldade ao António Silva, que será o central pelo lado direito. O Guiocas vai cair ali muitas vezes, e eu acho que o Sporting pode criar muito perigo assim. Obviamente que o Benfica tem jogadores muito, muito competentes também na decisão, ou seja, criar perigo. O próprio Di Maria, o próprio Rafa, são jogadores super, super complicados também, e que o Sporting tem que ter muito cuidado, mas na globalidade, e repara, estando o Sporting já habituado a jogar num sistema contra uma equipa que está a jogar no sistema há poucos jogos, o Sporting tem sempre vantagem se o Benfica vier nesse sistema, a meu ver. Claro que depois há detalhes na partida, há qualidades individuais que podem mudar o rumo dos acontecimentos. Mas em termos de sistema, o Sporting está muito mais habituado a sistema com o Benfica, e logo isso dá-lhe uma grande vantagem. Se o Benfica for com esse sistema, digo, volto a dizer que o jogo amanhã do Benfica, acho que é amanhã, no Anoeta, é fundamental, porque o Benfica, se tiver um resultado mau e uma má exibição, e eu não sei se o Roger regressa ao sistema antigo de frente ao Sporting, se tiver uma boa exibição e um bom resultado, vai com esse sistema jogar contra o Sporting. E, portanto, o Sporting tem que ver como é que o Benfica e as dinâmicas do Benfica com o comportamento nesse novo sistema, com os três centrais. Mas acho que o Sporting aí teria sempre vantagem coletiva, porque tem mecanismos quer da saída de construção, quer mesmo a defender, quer mesmo em termos de pressão, muito maiores que o Benfica. Eu vi um bocadinho, eu vi quase o jogo todo do Benfica em Chaves, o Benfica não conseguiu criar muitas oportunidades. Porquê? Porque ainda continua com esse sistema, tem mais um homem atrás e menos um homem à frente, e portanto tem menos homens a atacar, apesar de ter dado uma maior segurança e consistência defensiva. É verdade que ofensivamente o Benfica não é aquele vendaval que já foi no sistema antigo de Roger Smith, e portanto o Sporting pode ali ter a vantagem de aniquilar o meio-campo do Benfica, ter uma vantagem nas alas, estas alas que o Benfica vai jogar, e depois tem um homem lá na frente, chamado Guioca, que pode dar muito trabalho à defesa do Benfica, depende da maneira como o Sporting vai explorar isso mesmo. E, portanto, na globalidade, eu acho que o Sporting entrar com personalidade, como já entrou muitas vezes na luz com o Ruben Amorim, a jogar muito bem, eu acho que o Sporting tem aqui uma grande probabilidade de vencer o jogo, se não houver qualquer detalhe, alguma influência, obviamente, no resultado por alguma característica. Claro. Agora, obviamente que o Benfica, no Estádio da Luz, cheio, com a qualidade de Di Maria, Rafa, João Mário, etc, etc, obviamente que é uma equipa muito difícil de bater, mas neste caso, eu acho que nós temos que pensar ao contrário. O Sporting atualmente é a equipa mais difícil de bater, e acho que temos que começar a pensar nesta altura de pensar para cima. O Sporting, nesta altura, é uma equipa muito mais difícil de bater, e é uma equipa que tem as dinâmicas já consolidadas. Portanto, chega a uma altura, tu até podes ter a opinião de dizer, o Benfica tem melhor plantel. Pronto, pode ser legítimo, se fizermos comparação, até podes achar isso. Mas, coletivamente, eu acho que ninguém vai dizer o Benfica, nesta altura, está melhor que o Sporting. Ninguém vai poder dizer isso.
O Afonso Figueiredo a brincar se leva a bandeira da seleção do domingo. Eu acho que sim.
E a da Dinamarca também.
Sorte no Bessa, ele estava com a bandeira na Suécia, um grande abraço para ele. Tive o prazer de poder cumprimentar e conhecê-lo pessoalmente pela primeira vez, e estava ele com a bandeira da Suécia.
Eu digo uma coisa,
o Afonso Figueiredo que anda a sofrer na pele.
Comprar uma da Dinamarca para o Ullmann.
Mas o Afonso Figueiredo, deixa dizer aqui uma coisa, que anda a sofrer na pele, o facto de ter dito aquilo que toda a gente sabia, mas pelos vistos... podes começar. Então, olha, eu ia passar para as notas finais. Eu tenho aqui algumas considerações só para dizer. Deixa-me só dizer: o Sporting já tem definido os adversários da Champions League no Walking Patins. É o Benfica, é o Reus e é o Calafel. O Sporting em futsal vai jogar à porta fechada. Comunicado do Sporting, e saiu agora a decisão. Acho que é contra o Candoso que vai jogar à porta fechada. E também dizer que o Sporting vai jogar a ronda de elite no pavilhão João Rocha do futsal para o apuramento para a Final Four da Champions League da futsal. O jogo de ontem foi um jogo da Fundação Sporting, que o dinheiro reverteu para a Fundação. Eu penso que era para a entidade relacionada com o coração, penso que terá sido para isso. Dizer também que no futebol feminino fomos vencer a Madeira e conseguimos qualificar-nos para as meias finais da Taça da Liga. Dizer também que no voleibol continuamos bem, no masculino, que era uma coisa que, claro que já sabemos que no voleibol masculino só vamos saber verdadeiramente o valor desta equipa quando jogamos contra o Benfica, porque obviamente o Benfica é o barómetro no voleibol masculino atualmente. No basquete só sabemos ganhar, no hockey ainda vamos mantendo também ali as coisas a um bom nível. E, João, o que é que queres avançar nas tuas notas finais?
Olha, eu até fiz um post sobre aquilo do Afonso Figueiredo, e nem vou falar muito mais disso. Acho que alguém que no futebol não possa assumir a sua paixão por um clube, algo está errado, já estamos bem lixados. E portanto, quer seja jogador, quer seja treinador, quer seja comentador, eu acho que toda a gente tem direito a ter clube e demonstrar a sua paixão. Sobretudo, ainda para mais, o Afonso não está em nenhum clube, não está a jogar em nenhum clube, que eu saiba, não recebeu nenhuma
proposta. Olha que eu não vi ninguém preocupado com os Hortas, que tantas vezes vão ao Pavilhão da Luz e bem. São benfiquistas, vão lá, e nada mal, e tantas vezes até falei deles aqui, até porque eu dou-se muito bem com um grande amigo meu, vai, e é absolutamente
tão mal,
para dar um exemplo, não há mal nenhum. E tu até deste o exemplo do Cardinal numa perspectiva de adepto, que apareceram logo a dizer, mas ele maltratou o Sporting. Epá, uma coisa é o que ele fez,
desculpas e voltou, não é?
Claro, mas uma coisa é o que tu disseste, a lógica enquanto
mas, olha, nós tivemos,
enquanto clube, que toda a gente sabe. Claro,
nós tivemos um belo exemplo, as declarações do Miguel Lopes, do Estrela da Amadora, a dizer que foi um jogo especial porque voltou a jogar
no
clube de coração.
E ser sportinguista.
Exatamente, e ser sportinguista, portanto, assumiu e jogou o jogo, reparem. Ele
eu
jogou
acho
o jogo.
Que toda a gente sabe quem é o clube do Ruben Amorim, não é? Eu acho.
Sim, acho que toda a gente sabe do Ruben Amorim. E por exemplo, eu agora vou-te dar aqui um exemplo também giro que aconteceu, acho que foi na Suécia ou na Dinamarca, agora esqueci.
Foi na... da imagem que mandaste?
Não, mas a imagem é o treinador festejar. Mas há uma imagem de um jogador que foi expulso e foi para a bancada e foi para a claque com tochas. Ou seja, foi expulso do jogo e foi ver o resto do jogo para a beira da claque com tochas. E, portanto, eu acho que nós não. O futebol, especialmente em Portugal, parece que nós queremos tirar a paixão. Parece que não queremos claques no estádio. Parece que os intervenientes não podem ter clube. Temos que, se calhar, só bater palmas e não se pode ver o jogo de pé. Ou seja, queremos tornar isto um cinema em que há pouca... Ou um cinema, não. Até o cinema até tem alguma emoção. Queremos que sentar a ópera em que só se pode bater palmas. É assim.
Exatamente.
E eu acho que é retirar a paixão. Eu prefiro muito mais quando alguém assume o seu clube e nós já sabemos que ele assume o seu clube e tem essa paixão do que, às vezes, não assumem o clube e fazem coisas muito piores porque são mais camuflados. Portanto, eu não gosto de hipocrisia. Portanto, para toda a gente que assume o clube e toda a gente tem direito a ter clube, eu acho que não há mal nenhum, porque nós sabemos exatamente o Ronaldo, nunca ninguém implicou com o Ronaldo quando ele diz que é de Sporting, eu acho engraçado, porque é o Ronaldo, mas portanto, e nunca ninguém implica com o Messi se ele disser que é do Barcelona. Portanto, não há que ter medo de dizer qual é o clube, as pessoas têm que ser profissionais, a partir daí tem todo o direito do mundo de dizer qual é o seu clube. O Domingos Soares Oliveira, que foi diretor financeiro do Benfica durante muitos anos, era sportinguista. Portanto, não há qualquer problema. E muita gente acha bastante competente do Benfica. Portanto, não há problema nenhum. O próprio Ruben Amorim, conforme disseste, acho que não há problema nenhum em assumir o clube. E depois não há problema nenhum em fazer essas demonstrações, quando se deve fazer, com todo o profissionalismo. E, obviamente, que o Afonso respeita o Boa Vista, se calhar até o segundo clube que ele gosta mais na vida.
Brincadeiras à parte, até o próprio Pinta Costa assumiu o seu clube favorito, que era o Calor da Noite. Ah, não.
portanto não acho que seja esse o problema hoje em dia. Claro, o problema é tentarmos tirar a paixão. Esse é que é o grande problema hoje em dia.
E é para ser uma hora e dois, é uma hora, que é uma coisa que, por exemplo, o Nuno Mourão não sabe fazer no Space Sporting, quando eu lhe digo. É pena ele hoje não estar aqui, quando eu lhe digo que é para fazer uma hora, não é para fazer três horas de programa, porque se é uma hora, é uma hora, e nós fizemos neste momento com uma hora e dois. Acho que falamos todos os assuntos que eram importantes. Vamos terminar aqui o programa. Agradecer aos...
Aí uma pergunta difícil do Luís Silva para mim.
Ah, força. Então antes disso, João, irias para o Benfica? É pá, se fosses profissional de futebol...
Se fosse profissional de futebol, acho que poderia.
Se a pessoa vivesse disto, o que é que era? Isso é como portar ao Afonso Figueiredo, se lhe aparecesse amanhã uma proposta, quer dizer, estas coisas. Tem que ser jogadores, tem que ser profissional, tem que ser profissional. Claro, pode custar, aí a custar, eu não tenho dúvidas. Então, se marcasse um gol ao Sporting, eu acho que ia ser uma dor de cabeça terrível. Mas claro. As coisas a este nível, eu acho que. E isto só se coloca no futebol porque tem muita paixão, porque.
Claro.
Isto não aconteceria, não é? Como é óbvio.
Claro.
João, vamos finalizar aqui o programa, agradecer a todos, era isso que eu ia dizer, agradecer a todos que estiveram aqui em direto, que nós já não fazemos aqui há alguns quase 15 dias, e estiveram aqui consecutivamente perto de 200 pessoas sempre a assistir ao programa, o que é sempre muito agradável em direto, porque ninguém tem que assistir ao programa em direto, tanto que ele depois vai para o podcast.
Tu não tens notas hoje? Tu não tens notas?
Ah, eu não, eu disse aquilo tudo de seguida, eram as minhas notas. A Mariana regressará para a semana, que é bem melhor do que eu a fazer aqui a moderação, e agradecer a todos os que tiveram aqui a ouvir-nos e que vão ouvir nos próximos dias. Já sabem, antevisões e pós-jogos no Patreon do Sporting 160. Nós regressamos na próxima segunda-feira, sim, o Sporting joga no domingo, portanto vamos regressar na próxima segunda-feira. E obrigado a todos e um abraço e viva o Sporting.
Viva o Sporting.